aquí también para.
Voltou.
Bota. E muito boa tarde a você que está acompanhando a programação da Rádio Classista. Eu me chamo Rômulo Jacob. Estou aqui para dar início a mais um programa na Arquibancada. A mesa redonda mais diferente e estranha sobre o futebol cearense. Daqui de Fortaleza, estado do Ceará, capital do Ceará para todo o Brasil. E na minha frente aqui eu tenho um dos caras que fala pra caralho. Oh, desculpa o palavrão. Fala demais, fala pra caramba. Um dos caras que mais fala no Brasil e tá entre os três que mais fala no mundo, ele, Ézio Balestrinha. Boa tarde, Balestrinha.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí os nossos ouvintes, certo? Né? Aqui no nosso programa na Arquibancada, que vai estar trazendo aí muitas novidades, certo? E algumas coisas com relação ao Campeonato Cearense, Nordestão e por aí vai, né?
E do lado da Balestrinha, na ponta direita, um dos caras mais imparcial do Brasil, foi eleito mais imparcial de Fortaleza, tá entre os três mais imparcial do Brasil e tá em quinto como mais imparcial do mundo, ele, Carlos Emanuel, a voz da imparcialidade. Boa tarde, Emanuel!
Muito boa tarde, ouvintes e telespectadores da Web Rádio Classista e do Narquibancada, e acompanhando com vocês... Clube de Cuervos, uma série muito boa sobre futebol. Eu recomendo a você, está na quarta temporada. Você que é apaixonado pelo futebol, Wesley Palestrinha, Rômulo Jacob e o Elton Júnior e o Warren Newton, uma série especial para você acompanhar lá. Vale a pena para a gente discutir e debater o futebol, o amor de uma cidade pelo futebol. É isso aí.
Show de bola. Carlos Emanuel com suas informações precisas. E hoje nós estávamos passando ali embaixo, aí passou um cara e falou: é, macho, eu posso comentar aí na rádio? Pode sim, sobe aí e comenta com a gente. Nosso amigo Wellington Silva, seja bem-vindo aí, Wellington Silva, da Bahia, para aqui, Rádio Classista.
Boa tarde mais uma vez, feliz de estar participando. Convite especial, né? Vamos aí comentar futebol cearense, futebol baiano aí. E tudo mais que vem.
Show de bola, vamos aqui dar início ao programa. E para iniciar o programa, vocês já sabem, nossa Rádio Classista aqui é uma rádio da iniciativa da FETAS. Fala, meu Deus, que eu tô enganchando, é tudo hoje.
Ei.
FETRASE, Federação dos Trabalhadores Empregados, Empregados no Comércio e Serviço do Estado do Ceará. Tem como presidente nosso amigo Eliseu Rodrigues, secretário de Comunicação Luiz Neto e técnico responsável Oren Newton Vidal. Esse é moral. E para começar o programa, vamos parabenizar o Barbalha, que ontem foi simbolicamente campeão da primeira fase do estadual, levantando a taça Sérgio Pinheiro, não é isso,
Palestrinha? Isso mesmo, né? Foi uma homenagem ao nosso inesquecível, né, comentarista, que a gente acompanhava aí pelas rádios e pela televisão, né, através da TV Diário e nas rádios como a Pan e a Verdinha, quando ele ainda era da Verdinha. Sérgio Pinheiro ficou aí na saudade, mas aí deixou, né, um título aí, uma taça para comemorar aí, o título do Barbalha. Mandar um abraço pro povo de Barbalha aí, o presidente Luiz Cariri, que tá fazendo aí um excelente trabalho aí, juntamente com o pessoal de toda a diretoria e o técnico Austin Luiz, né?
E para destrincharmos tudo sobre o Campeonato Cearense... E agora com ele, nas ondas da imparcialidade, já tu dá a notícia, Palestrinha, já tu dá a notícia. Vamos aqui começar a destrincharmos os assuntos de hoje. Acabou a primeira fase do Campeonato Cearense, não é isso, Emanuel?
Isso, acabou a primeira fase. Sétima rodada, Floresta 1, Horizonte 1. O Iguatu deu o ar da graça na última rodada. Ele já eliminado, já rebaixado para a Série B, trouxe junto para si o Guarani de Juazeiro. 3-0,
morreu Iguatu. Abraçado, hein?
Lá no Morenão, se despedindo aí da Série A, mas Iguatu volta. Futuramente tá de volta o Iguatu.
Vamos torcer aí pro Iguatu em breve.
Iguatu que é o time de coração dele, né?
Que é isso? Não pode! Ele não tem nenhum time, cara. Esse cara é o cara mais imparcial do Brasil.
Por isso que ele tá feliz assim, ó. Porque caiu.
Não tente tirar a imparcialidade do cara mais imparcial do Brasil.
Olha, e ontem no Presidente Vargas, um jogo insosso, sem graça, mas que no final foi emocionante. Ferroviário 1, Barbalha 1, daqui a pouco... O Wesley vai falar algumas coisas do Barbalha, mas quem acompanhou o jogo ontem viu aí o gol do Isaac lá pelo Ferroviário E um golaço do Bruno Sobral, do Bruno Paraíba.
Bruno Paraíba.
Que golaço de bicicleta aí. Parabéns aí. O Barbalha. O Guarani de Sobral ganhou do Atlético Cearense de 1-0 e a tabela de classificação ficou assim. O Barbalha em primeiro com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 12 gols pró e 5 contra. O Atlético Cearense ficou em segundo com 12 pontos. O Ferroviário em terceiro com 11. Guarani Sobral em quarto com 11, quinto Floresta com 8 e o sexto Horizonte com 8. O melhor ataque do campeonato é o Atlético e o Ferroviário aí, são os melhores ataques, cada um fez 14 gols. A melhor defesa é a do Guarani de Sobral, sofreu apenas 2 gols. E os artilheiros da competição, Bruno Paraíba e Edson Cariú com 6 gols, lembrando que tem 2 equipes invictas. Você sabe qual é?
É o time do Horizonte, né?
Você,
e o Barbalha?
Você,
Barbalha eu tenho certeza, mas eu acho que é o Horizonte.
Mas Barbalha é um. É. Faltou outro. Quem é os invictos?
O Barbalha não.
O Barbalha é um, mas o outro.
Não foi o Horizonte, né?
Não.
É... Ceará e Fortaleza
que jogaram ainda. Não, invictos, os que estão em atividade.
Ah, o Guarasol.
Acertou.
O Guarasol.
Não, o Barbalha que todo mundo sabia, né? Mas
rapaz, o Guarani de Sobral foram aí... 5 empates, né? 2 vitórias apenas, 5 empates. E aí saiu, depois dessas 7 rodadas, saiu aí a classificação, não, saiu a primeira rodada.
Tabela de rodada primeira.
Tem imagem na tela
aí? Temos aqui o Campeonato Cearense, que foi decidido aí, tem aí, Orenilton, o mando de campo do Fortaleza, do Ceará, das equipes que vão participar da próxima fase. Pra destacar, e vale destacar, que o Fortaleza ficou aí com os 2 mandos de campo do clássico aí, ó. O Fortaleza
tá na tela aí pra quem tá acompanhando no Facebook aí.
O Ceará aí não pegou nenhum mando de campo do clássico, dos clássicos, e o Ferroviário pegou um mando de campo, né? Aí...
Eu não tô entendendo nada nessa tabela aqui. Vamos
aqui a primeira rodada, né?
Parecendo um jogo de adedão, hein, macho?
A primeira rodada do estadual é o seguinte. Segunda fase, sábado, vai ter Ferroviário e Atlético Cearense. O Ferroviário querendo a revanche da primeira fase, né? Floresta e Ceará, domingo, jogo da TV, 4 horas da tarde. Quarta-feira, Fortaleza e Barbalha. E também na quarta, Horizonte e Guarani de Sobral. E o Fortaleza vai jogar na quarta, porque na quarta tem rodada a Copa do Brasil, né? E o Ceará não vai jogar. E antecipou o jogo aí para sábado. Aí os principais resultados aí do futebol.
O Ceará vai jogar.
O Ceará vai jogar
contra o Central.
Contra o Central, Copa do Brasil.
Central, mas já é semana que vem, né?
E o Atlético enfrenta o Joinville no PV, né? Também no meio da semana também.
Aí no caso, antes, Carlos, aqui de acordo com o que nosso amigo Carlos mandou, aqui são os mandantes, né? E aí, por exemplo, o Ceará vai ter mando de campo contra o Atlético, Horizonte e Guarani. Fortaleza, Ferroviário, Floresta, Barbalho e Ceará, que é o clássico rei. O Atlético Cearense vai ter um mando de campo do Fortaleza, Floresta e Guarani. Aqui o nosso amigo Carlos colocou os clubes vai ser mandantes em que partida. Aí por isso que ficou até mais fácil de eu entender o que é que ele quis dizer.
Esse palestrinho. Olha, é fera
mesmo, e, né? E tem um falar aqui que o jogo do Fortaleza e Ceará, o primeiro jogo vai ser dia 10 de março. 7 dias depois tem Ceará e Fortaleza pela Copa do Nordeste, no dia 17. Então vai ser uma semana de clássico reis aí, de grande rivalidade no futebol cearense. Né, galera?
Palestrinho, tu tinha uma informação sobre o Barbalho aí, é?
Pois é, informação aqui, né, que foi enviada para nossos amigos lá do Cariri. Quero mandar um abraço pro pessoal que me informa sempre as notícias por lá, né?
Rapaz, eu queria mandar um abraço pra galera, pra torcida do Barbalha, que está em peso lá no nosso Instagram. A galera do Barbalha FC abraçou mesmo no Instagram do Narquibancada, tá lá sempre curtindo. A galera do Barbalha Mil Grau também. Queria mandar
torcida
um aluno
também.
A torcida do Barbalha. Pois é, tem o Instagram lá da galera do Barbalha Mil Grau também, que segue lá nosso Instagram, tá sempre repostando nossas postagens. Queria agradecer essa galera aí. Palachinha.
Pois é, eu recebi aqui uma informação, certo? Que seria a previsão de investimentos do governo do estado, através do seu governador Camilo Santana, a respeito dos estados na região do Cariri. Olha só como é que tá o negócio. Tá sendo previsto para a reforma dos estádios, né? Em Juazeiro do Norte, na qual não tem nenhum time da primeira divisão, não tem nem time na Copa do Brasil, vai ser investido 80 milhões de reais. Né? Tá vendo? 80 certo. Milhões. No estado do Romeirão, né?
80 milhões dava para mudar o piso.
É a cidade de Juazeiro do Norte.
80 no... milhões dava pra trocar o. Mudar o pisozinho de cá, na casa.
Não,
na,
dá pra fazer muita coisa.
Trocar as telinhas, botar um rebocozinho, dava não.
É, mano. E no Crato, que também não tem
dinheiro. Fala, com 80 milhões, tu pedir a mulher em casamento, sim ou não?
Ave Maria, tu acha que a tu acha. Tchururu. Pois é, no Crato vai ser que não, também não tem nos dois, né? Nos dois casos, não tem time na primeira divisão do Cearense e também não tem time na Copa do Brasil. Vai ser investido 7 milhões. Aí é que vem a reclamação, eu acho que é uma reclamação muito até cabível. No Barbalha tem um time da primeira divisão, conseguiu ontem a vaga para a Copa do Brasil de 2020 e só está previsto um orçamento de 300 mil reais pelo governo do estado. Como é possível, excelentíssimo governador, 300 mil num estádio onde a equipe está jogando bola no Campeonato Cearense e que conseguiu conquistar agora há pouco uma vaga para a Copa do Brasil, mano?
Assim,
eles querem ter...
Vamos destrinchar isso aqui, né? No meu ponto de vista, Wellington Silva, venhamos e convenhamos, a principal praça esportiva do Cariri é o Romeirão, né? Por mais que o Icasa não esteja aí na primeira divisão,
o Guarani de Juazeiro,
mas a gente sabe que o Icasa pode estar ruim de jeito que for, mas até hoje é o principal time da região do Cariri, que se mais se destacou, inclusive a nível nacional, que quase chegou numa Série A, foi o Icasa, né?
Não, mas eu...
Mas eu, assim, na minha opinião, o Romeirão com certeza é o que merece mais investimento. Agora, poderia dar mais um investimento a mais aí no Inaldão, né, cara?
O Inaldão...
Porque, até porque o Barbalha tá despontando aí, mas a gente sabe que o Barbalha tá chegando agora, né? Com todo respeito ao Barbalha, a gente torce aí pelo sucesso do Barbalha, a gente parabeniza, inclusive a galera acompanha muito nosso Instagram lá de Barbalha. Mas realmente é muito pouco, com relação
eu
de
80
milhões, de 80 milhões para 300 mil.
Eu acho que
Juazeiro... Que nem nosso amigo Aranil disse aqui, não dá nem para reformar o banheiro.
Juazeiro do Norte, ele tem sofrido nos últimos anos com os clubes de lá, com o Icasa, Guarani de Juazeiro, a má administração dos clubes, né? Porque o Icasa teve próximo a chegar à Série A recentemente, não chegou aí por causa de duas partidas que ele jogou mal, então... Depois caiu, né? A má administração foi caindo e hoje nem divisão tá no futebol brasileiro, né? E pode voltar ainda, né? Tá disputando a Série B, que começa agora em abril, pode voltar pra Série A de repente, né?
Pois é, Carlos. E outra coisa, né? Que foi passado também, e que nesse caso, o prefeito da cidade de Barbalha, ele está mandando um ofício, certo? Protocolando uma audiência com o governador do estado, Camilo Santana. Camilo Santana, para quem não sabe, é da região, do Cariri, é da cidade de Barbalha. Ele é um cidadão de lá. Como é que um cara que é filho da terra não olha para a própria cidade? Não, é claro que eu não estou dizendo que ele não esteja olhando e tudo, mas uma praça esportiva como essa do Inaldão, ele tem que estar no ponto de receber não só a torcida local, mas também o povo que vai para Barbalha assistir o jogo, a torcida do Ceará, a torcida do Fortaleza, a torcida do Icasa, de qualquer outro clube
merece
que
vai jogar lá, merecem
ter uma instalação que possa dar a eles um prazer de assistir uma partida de
futebol e os foi...
jogadores poderem praticar a
sua profissão. Zio Rodrigues, não foi nem um realzinho ali para reformar o estádio do Campos Salles, não, aí para disputar o Intermunicipal?
Ave Maria!
Tá faltando, né?
Não, esqueceram... eles jogaram o Intermunicipal lá, hein? Eles jogaram...
Tem estádio lá em Campos Salles,
velho. Tem sim. É o Moraizão, como a gente chama,
cabe... galera,
em Campos Salles.
Cabe 100 pessoas, né? Como é que é?
Rapaz, se cabe umas 500, já tá lotado.
Galera... Tem arquibancada, o estádio lá?
Tem. A galera antigamente assistiu jogos...
Tipo aquelas arquibancadas, assim, não tô...
De madeira.
Não, aquelas arquibancadas tipo de colégio que a gente tem, né? De
3 anos, 3?
Não, tem de 3, mas sobe um pouco mais.
Tá que nem a escadaria da igreja de Fátima que tu quer pagar a promessa. Tem 3 degraus, né? Inclusive tem que pagar essa promessa.
Mas também dá pra assistir o jogo pendurado nas árvores, não dá, não?
Não, ali não deixaram botar árvore ali, não.
Palestinha, vamos pagar essa promessa, Palestinha, senão vai dar...
Como tem ali na cidade de Salgueiro, né? Que a negada fica em cima de árvore, em cima até do telhado das casas, mas pra assistir o jogo.
Mas futebol mesmo bom era daquele tempo que a gente jogava as peladinhas de travinha, né?
Na rua,
cruzava a bola mesmo no estacionamento, fazia
cheio de calo no pé.
Depois comprava uma coca de 2 litros, né? Com recheado.
A gente brincava assim,
travinha. Não dá pra trocar Coca-Cola pela cajuína, não, moço?
Cajuína, com coisa de Orlito.
A gente brincava assim de travinha lá na rua Tereza Cristina. Não sei se vocês conhecem, ali perto do Mercação Sebastião, aqui pertinho.
Rua da Salmar ali, né?
Tudo ali perto do hospital da Polícia Militar, antigo hospital da Polícia Militar. A gente jogava bola, quando vinha um carro, acabava o racha. Aí quando passava o carro, a gente voltava a jogar.
Ah, Mariano?
Lá vinha um, lá vinha um, galera. Para.
A maioria dos clubes do Brasil, a maioria dos nossos amantes faz isso, né?
Palachinho, tu que acompanhou o jogo ontem do Ferroviário contra o Icasa. O Ferroviário botou um time reserva, não foi?
Icasa?
Não. Ô, Icasa, Barbalha, falando tanto de Icasa aqui. Obrigado, obrigado.
Olha aí.
Barbalha. E aí, Palachinha, tu acha que o Ferroviário tá pronto pra ser campeão cearense esse ano?
Ou Ferroviário,
mano. Ou é só ilusão?
Não, assim, eu acho que foi o seguinte, a partida ontem, como o Carlos até falou, foi uma partida meio, né, meio sonsa, um Ferroviário tentando atacar, mas não conseguia fazer aquele toque... É aquele último toque para fazer o gol. O time do Barbalha, eu assisti o jogo, rapaz, é incrivelmente nervoso em campo. No começo da partida foi muita pancada um no outro. O time do Barbalha chegou a ter 4 cartões amarelos até os 30 minutos do primeiro tempo. O nervosismo foi grande. E por incrível que pareça, mesmo tendo a bola, quem foi perigoso não foi nem o Ferroviário, foi o Barbalha. O Barbalha teve um chute, eu acho que foi do... Se eu não me engano...
Do Pelé.
Não, Pelé,
mas... Não é isso,
né? Acho que foi não me lembrei qual foi o jogador. Acho que foi o Netinho, que ele arriscou de fora da área. O goleiro do Ferroviário espalmou, bateu na trave e foi para dividido para Paraíba, não cabeceou bem. Outro lance lá, uma excelente defesa, acho que foi o Remerson, né? Que é o goleiro que estava jogando na partida, não foi o Gleibson. Fez umas defesas boas, né? Só no segundo tempo, no final do jogo aqui, a gente pode dizer que teve alguma emoção.
Agora, grande, agora, né? Destacar também o goleiro Léo, que fez um defesaço naquele chute do Mazinho, a queima-roupa, né? Foi um defesa difícil. E no Ferroviário, eu vou fazer um destaque negativo e positivo para o mesmo jogador. Que é o jogador chamado Arlonso, né? Ah, o Arlonso jogou muita bola, garoto
17 anos.
17 anos, fez o seu primeiro jogo como profissional no Ferroviário. Jogou bastante, mas a cabeça dele quente, né?
Acho que não é quente, não. Ele quis dar um de
malandro primeiro lance,
e o juiz entrou na
onda. Eu achei pênalti.
Tu acompanha a partida?
Não, vi agora no Globo Esporte. Eu confesso que o primeiro eu vi pênalti. O segundo... Mais coisa de menino, né? Dando aquele pulo de Neymar.
Por isso que eu tô dizendo.
Mas o primeiro não era pra receber o cartão, não. O cara recebeu nos dois.
É o chamado piscineiro. Ele foi o piscineiro do jogo.
Ele é jovem, né?
Onda, eu acho engraçado, assim, o pensamento de alguns cronistas cearense. Sabe? Eu tava escutando na rádio ontem. Eu acho que não vou citar o nome do cronista. Aí o cara, o Ferroviário tem que ganhar um título. Porque o Ferroviário não ganhou um título desde 95. Aí como assim o Ferroviário ganhou
a Série D.
A Série D ano passado, ganhou as Fares Lopes, ganhou... Aí não, porque o Ferroviário não ganha estadual, ganhou o Campeonato Brasileiro.
Tá tirando a importância, né?
É isso, cara, pelo amor de Deus.
Eu acho que foi um...
Os caras...
Felizmente ele devia ter ficado calado,
né? O Ferroviário foi bom demais, mano. Foi ótimo. Carlos Emanuel.
Não, e assim, destacar ontem o Barbalha ainda, que foi o grande vencedor do primeiro turno, né? E ganhou a vaga na Copa do Brasil 2020... Parabéns pro Washington Luiz aí, jovem treinador aí, que começou lá no Iguatu, 2012, 2013.
Ele ficou feliz.
Guarani de Juazeiro também passou por lá, Itapipoca. E foi no ano passado, no Barbalha, que ele ganhou o seu título. Campeão da Série B cearense, 2018. Passou também pelo Ferroviário, uma passagem rápida. Não teve muito destaque. E ver também outro cara que surgiu junto com ele, Bruno Paraíba, artilheiro do Campeonato Cearense. Passou aí pelo Miramar. Passou aí pelo Paraíba, pelo SP Nacional.
Empatou com o menino, né?
Empatou com o Cariú. Ele foi poupado ontem, o Edson Cariú.
Ele jogou 6 gols cada um.
Cada um,
né?
6 gols. Ó, o Bruno Paraíba também passou pelo São Paulo Cristal. E foi campeão da Série B ano passado pelo Barbalha também, né?
Engraçado, você falar, Carlos Emanuel falar aqui a respeito do Voltec Costa Luiz, essa é a terceira vez que ele leva um clube para a Copa do Brasil. Uma foi como jogador. E duas como técnico, sendo que duas delas foi com o próprio Barbalha. Essa agora e aquela outra que foi que foi 2016, acho que foi 2016 que o Barbalha disputou a Copa do Brasil, se eu não me engano. Foi nessa época que foi até campeão da Copa Fares Lopes, que dava vaga já para a Copa do Brasil naquela época.
Foi que o Ceará até jogou com ele na Copa dos Campeões, da Taça dos Campeões, né? O Ceará ganhou.
Isso mesmo.
Agora o Barbalha aí é uma surpresa positiva, né? Que ninguém esperava. E, mas já vem com planejamento, né? Que você vê dos anos anteriores, Série B, do Cearense, manteve a base, tudo direitinho.
O Barbalho, eu tava vendo, eu acompanho também o rádio ontem, e o Barbalho fez uma parceria com o Calcaia, né? Depois que terminou
a... Foi. Ele botou o time pra jogar a série B Cearense.
Com alguns jogadores.
E o técnico também foi lá também, quer dizer... já tinham a espinha dorsal sendo já preparada.
Assim como o
Atlético Cearense
trouxe essa base de um time que era da Série B lá da Paraíba, que eles subiram.
Jazeiro,
aí trouxe essa base de lá, toda pro Atlético Cearense, e eles estão bem, despontando também.
Aquela velha troca, né? O futebol base... cearense hoje em dia estão fazendo isso. Eu me lembro que o Atlético Cearense também fez isso, emprestou jogadores pro Verdes Mares para poder disputar o campeonato, para poder dar uma experiência para a galera. O
campeonato, né? Da Série C. E trazendo aí, Rômulo, um resultado aí que teve ontem no Campeonato Paulista, que tem a ver com o futebol cearense, sim, porque jogadores que passaram pelo futebol cearense. Inclusive o treinador, o Luiz Carlos, o Zago, né, que foi treinador do Fortaleza, está dirigindo o Red Bull Brasil e derrotou o Corinthians por 2-0. E jogadores como o Rafael Carioca, que passou pelo Ceará, o Ligi passou pelo Fortaleza, o Pio está lá também.
Pio, né?
O William Correia, Everton, ex-Fortaleza, e o Romário, que é reserva do time do Red Bull aí, vendo o... derrotando o Corinthians,
né? E a galera já tá mandando alô pra gente. Que palachinha, lê esse alô aí, por favor.
Rapaz, a senhora Lucineide Alves, né? Sempre acompanhando a programação dessa rádio. Parabéns a todos por nos deixar atualizados. Vocês são brilhantes. Valeu, mas hoje, a tarde está mais bonita e completa com esse Baiano Lindo, o Júnior, que negócio é esse, hein, mano? Fala aí, ué.
A mãe
é um negócio aí, meu
filho. Rapaz, mãe é mãe mesmo, viu, mano? Porque...
Rômulo Jacob, antes de chegar aí aos principais times do futebol cearense, que a gente vai já falar, né, Ceará e Fortaleza.
Sim, claro.
Os grandes times aí do Nordeste hoje, né, Ceará e Fortaleza, vamos dar só uma... falar da Copa do Campeonato do Nordeste, né? Cadê o Orenilto Vidal pra colocar aquela musiquinha?
Deus, o nome foi... Vixe, Mari, vai. Vamos improvisar aqui.
Falar o seguinte. No... vai lá.
Vai!
É a fase de grupo do Campeonato do Nordeste que o Fortaleza e o Ceará lideram aí, apesar dos dois terem empatado, né? O Fortaleza empatou com o CSA e o Ceará empatou com o CRB. Os dois têm 4 pontos e aí, na próxima rodada, terceira rodada, vai ser sábado agora. Salgueiro e Náutico, lá no Cornélio de Barros. Também no mesmo dia vai ter Santa Cruz e ABC. O Fortaleza joga no Almeidão contra o Botafogo. O Bahia contra o Vitória, que eu queria também que o Wellington comentasse. Confiança e Sergipe, São Paulo Correia, CSA. CRB e Motoclube, só o Ceará que ficou adiar o jogo aí pro dia 9 de fevereiro contra o Altos do Piauí. Eu queria que o Wellington comentasse aí sobre Bahia e Vitória, o que é esperar desse clássico. Como é que se chama lá? Que é Clássico Rei.
Bavi
mesmo, né? O Bavi.
Que vai... Regina Kelly aqui mandando parabéns para José Manuel.
Aí. Trabalhamos juntos aí no posto de saúde aí da Prefeitura.
Olha aí.
Fortaleza.
Olha aí, a gente ficou nervoso aí.
Mexei dos contatos.
E aí, obrigado. O Campeonato Nordeste, queria que você falasse, Wellington, sobre o Bahia. Quem tá treinando o Bahia?
O Bahia é o Anderson Moreira. Permaneceu, né? Da Série A. Manteve uma basezinha, mas contratou um time todo, né? O time tá com dinheiro. Obrigado. E aí, um orçamento muito maior do que o do Vitória, né? O Vitória no ano passado com orçamento de 110 milhões, agora caiu para 45. O Bahia
bem, né?
Continua com orçamento alto.
Quem são os destaques
do Bahia? Destaque agora o Fernandão, né? Trouxe o Fernandão, o ataque Gilberto Fernandão.
Fernandão é um bom jogador, hein?
Ali à frente é difícil, né?
Aproveitar aqui nosso amigo Wellington Silva. Wellington Silva, que onda foi aquela? Já passou faz um tempo, mas que onda foi aquela do Marcelo Chamusca, que foi anunciado no Oeste, no outro dia foi anunciado lá no Vitória,
inclusive. O Vitória pagou mais, né?
Mas o Cabarra tinha sido anunciado, né? Aqui, eu só me lembro das rasteiras aqui, conhecidas aqui do futebol.
Ele assim, foi só, lado que deu, Vitória, só que né? Tinha rasteira.
Quem não lembra daquela do Marcelo Nicasso, que o Marcelo Nicasso bateu a foto com a camisa do Fortaleza e tudo, no outro dia foi apresentado no Ceará. Acho que foi uma das rasteiras mais recentes, né?
Mas isso aí é natural.
Mas tu acha que o... Ele foi revelado pelo Vitória, né? Pela base do Vitória e tá? Tal. Aí saiu, despontou. Diz ele que foi porque queria voltar pra terra dele e tal, mas o Diego mas falou mais alto. Mas pra ele é
muito mais, com certeza, mais viável, né? Terra dele, perto da família. E...
Agora teve uma rasteira do Vitória no Ceará, nesse ano também, em relação ao Andrigo.
Ah, mas graças Ceará, a Deus. Tá...
Graças todo, a Deus que jogou aquela bomba diz isso, graças a Deus. Mas eu aquele não sei porquê, aquele a notícia não... saiu, rasteira do Vitória.
E como é que tá ele tá lá no Vitória? Tá jogando titular, reserva?
Cara, o Vitória, nas primeiras partidas, tá botando mais o Sub-23, né? Não tá querendo botar muito profissional. Botou agora o profissional... Nas duas partidas do Campeonato Baiano, ganhou as duas. E agora na Copa do Nordeste, hoje é contra o Jacuipense, vai ser o reserva também.
Jacuipense que tem o Marcelo de Castro, já ouviu lá, né?
É, será que vai ter a lei do ex? Essa rodada vai ter a lei do ex?
Ô, Renito Vidal, cadê a musiquinha agora... da Copa do Campeonato Nordeste? Tem aí pra gente jogar o BG pra gente falar... Que daqui a pouco vai ter, dia 17 de março, tem clássico. Ceará e Fortaleza pela Copa Campeonato Nordeste, viu?
Lembrando, hein, Carlos, que ainda vai estar rolando, nesse final de semana, vai estar rolando aí já a segunda fase do Campeonato Cearense, que a gente não falou, hein? Ficar lembrado, né, que agora Ceará e Fortaleza vão ter que se desdobrar para poder jogar os dois campeonatos. Campeonato Nordeste e o Cearense.
Só para encerrar aqui, aí em relação a esse jogo, eu acho que o Bahia com certeza é o favorito, muito, muito melhor do que o Vitória. E outra notícia é que o Vitória vendeu seu zagueiro, principal zagueiro, o Lucas Ribeiro, que tá na seleção brasileira, né? Confirmado como a maior venda do futebol nordestino. O zagueiro de 19 anos foi pro Hoffenheim, da Alemanha. A maior venda tinha sido agora do Zé Rafael, do Bahia pro Palmeiras. Falta de 14 milhões e agora do Lucas Ribeiro, por volta de 17 milhões e meio.
Será que volta para a Série A esse ano, Vitória? Acho que tá confiante.
Tô confiante, né?
Difícil, tem que estar confiante, né? Como torcedor, mas tem que ter a razão. Tem,
né,
que ter a razão também, né? Carlos Emanuel, e aí? Agora a gente vai aqui falar sobre os jogos que aconteceram, né? Começar pelo Fortaleza. O que é que tem do Fortaleza aí, Emanuel?
O Fortaleza jogou em casa contra o CRB, segundo CSA, quer dizer, contra o CSA, valeu, Ézio Palestrinho aí, corrigindo.
Isso é moral.
Fortaleza e CSA no Castelão, o Rogério Ceni aí destacou esse jogo como o melhor jogo do Fortaleza.
Contra o Náutico, não.
Diz que contra o Náutico, o Náutico tinha desfalques e também foi... Jogadores expulsos do Náutico, né?
Não, o jogo ali contra o Náutico tava nervoso demais. Foi pernas pra quem te quer. Fala aí, Rômulo, manda aí os alôs aí pra galera.
Alô pra galera aqui dos grupos aqui. Vamos mandar. Tá ok aí? Oi, som. Manda um alô pra galera dos grupos aí. Tá ligado aqui?
Tá.
Kleber Leão, bora Leão, tá acompanhando a gente do Reginaldo, do Teotônio. Leão, pra cima deles, bora Leão, galera que acompanhando nos grupos aqui, beleza?
Pois é, Campeonato Nordeste aí, o jogo do Fortaleza contra o CSA, foi um jogo de certa forma até disputado, também pelo histórico dos dois times, poucas as vezes, acho que de resultados históricos, né, de confrontos, Fortaleza não tem tido muita sorte. E é justamente contra o CSA que é onde os resultados do Fortaleza não tem muito, né, Carlos?
Tem um tabu aí de muito tempo, né? Isso, que o Fortaleza não ganha do CSA. Inclusive, a gente postou lá no nosso Instagram, na arquibancada.
O Fortaleza, que está em busca de um número 10, né? Um meia de atacante aí para armar jogadas, tem jogadores para estrear ainda, né? Tem o Madison, que vai ser esse camisa 10 por enquanto, né? Mas tem o Márcio, tem os dois jogadores aí argentinos, né? Que vão estrear ainda.
Um argentino
e um colombiano, né?
Isso.
O zagueiro colombiano, Quinteiro, falta estrear ainda.
E o argentino Santiago.
Pronto, e tá faltando ainda, e o Fortaleza ainda busca aí um atacante. Porque o Rogério Ceni falou que 6 jogadores que não estão mais no elenco do ano passado estão fazendo falta. Um deles seria um centroavante, né? Que o Fortaleza está em busca.
Mas isso é sinal do que o centroavante que o Fortaleza trouxe não tá correspondendo, né? Que é o...
Mas ele jogou bem aquela primeira partida.
Pois é, o cara fez 2 gols, né? O Júnior Santos, né?
Botaram o homem lá em cima.
Eu tô até sem entender por que o Rogério Ceni falou na questão do centroavante, que eu acho que o Fortaleza, no momento, né? Eu sou torcedor do Ceará, mas isso não deixa que eu dou, né, minha visão ser apagada a relação aos outros clubes. O time do Fortaleza, se você for comparar ele e o Ceará, ele tá bem servido, ele tá bem servido de atacante.
Casa, manda, bota aí, no, dá uma olhadinha no tabu lá que a gente postou aí, Fortaleza e CSA no nosso Instagram aí, pra tu...
Vamos lá.
Pra tu dar uma conferida pra galera aí.
Foi agora ou foi recentemente?
Foi recentemente, foi. Certo.
É... O Wesley encontrou.
Eu tô aí já? Já, tô aqui já, tá só puxando aqui.
Tá correndo a hora que tá...
É não, é porque a gente...
Só dar uma última nota aí. Triste antes do Wesley
encontrar. Vai, rocha aí, procura aí.
Ontem, infelizmente, veio a torcedora do Fortaleza óbito, agente de saúde Mara Santos, 54 anos, caiu do sexto andar em um fosso de um elevador no edifício Pimentel. Esse edifício Pimentel fica aqui na Princesa Isabel com Pedro Pereira. Toda vez que eu venho pra rádio, eu caminho e passo por ele. É um prédio amarelo que tem. Felizmente aí, ela é torcedora símbolo do Fortaleza, a Mara Santos.
Eu soube dessa notícia.
Inclusive, teve uma nota de pesar no site do Fortaleza, né? É uma pena aí que isso aconteceu. E também, como é que pode, né? Essa situação acontecer aqui, não tiveram atenção, né?
Em prédio que responsabilidade, foi construído, né? Em 1960, tá?
Muito antigo o prédio, né?
Achou não, Bolachinha aí?
Deixa eu botar aqui.
Ele mesmo se pronunciou pra pegar o celular.
Pessoal, eu peço aí desculpa, certo? É porque a gente
tá bom disso aí lá na... Você que, né, tem moral ali pelo Benfica.
E o Fortaleza segue se preparando, né? Ézio, segue se preparando aí pra jogar o final de semana,
o
né?
O tabu aí, quando?
O tabuzão aí...
Contra o CSA, né?
No caso, o Fortaleza aí, 19 partidas, né? 6 vitórias para o Azulão, 3 vitórias para o Tricolor de Aço e 10 empates aí, né?
É, agora já atualizado, né? Que esse empate...
Não ganha não,
esse empate, né? Que veio agora no Castelão. Pois é, eu acho que é uma situação até esquisita, eu acho que... Mas não é o único clube que tem tido problema também não, hein? Depois
uma pedra no sapato do Fortaleza.
Os clubes alagoanos tem sido uma pedra no sapato dos clubes cearenses.
Wellington Silva, tu acha que o Leão tá preparado aí pro restante da temporada?
Tá começando, né? Mas, em princípio, o Rogério é muito perfeccionista, né?
Ele é muito...
Ele quer tudo
ele quer
bem
testar,
certinho.
Ele quer ver,
muito. Ver agora, às vezes, ele dá umas inventadas. Esse negócio de botar Derlei como zagueiro, eu acho meio estranho, sabe? Derlei é meio volante mesmo.
Rapaz, mesmo que
às vezes ele
você
gosta,
pegar o Charles e botar em campo, meu filho. Quando o Charles entra em campo, quando assiste o jogo do Ceará, é emoção a cada minuto.
Mas o Charles
cada carrinho que ele dá, meu filho, é um pique de coração.
Não, mas o Charles joga direitinho.
O Charles é raça pura, né, mano?
Raça pura, mas parece que às vezes extrapola até demais.
Não, mas o Charles, ele é aqueles zagueiros de raça mesmo, clássico.
Pois é, e o Fortaleza, né, o Wellington? Você diz, o Rogério Ceni tá querendo dar uma testada, dar um assim nos jogadores, mas você acha como um campeonato, como a Copa do Nordeste Cearense, que são torneios que de
meio
certa
fraco,
forma,
né?
Não é nem de fraco, é de pouco tempo.
Não, que é isso, Copa do Nordeste.
Copa do Nordeste, você tem uma quantidade de jogos, mas...
Principalmente essa nova fórmula aí, que tem vários clássicos
É claro, não.
Clássicos nordestinos, clássicos estaduais.
Clássicos, beleza. Mas assim, essa quantidade de jogos, sendo que o campeonato, às vezes, ele é curto, às vezes. Tu acha que o Rogério Ceni tem que estar fazendo isso mesmo, testar, rodar?
A princípio,
seria um caso de fazer um meio misto, no caso?
É, um misto, né? A princípio, sim, porque todo time vai passar por isso. O Flamengo... passa por isso, mas ele pode, né?
O Palmeiras Abel tem pode, dor de... porque tem
Palmeiras.
Dois times. Dá pra jogar mesmo.
Abel tem uma dor de cabeça ótima, né? Tá toda hora fazendo aqueles testes, mas você jogando toda quarta e domingo, quase domingo, é muito complicado, né?
Assim,
você
é porque o torcedor brasileiro, ele nunca vai se acostumar, com o início de temporada, é impressionante, né? Ele nunca vai se acostumar, tá aí o Flamengo, com milhões aí de investimento, tá ganhando, tá, mas... né, vez ou outra ainda tem uma dificuldade,
o
pessoal fica frescando, né, Flamengo gastou sei quantos milhões, gol do Rezende, essas coisas, a galera tem que entender que é começo de temporada, cara, pode ser o Real Madrid, pode ser o Barcelona, sempre vai ter uma dificuldade no começo da temporada, sempre vai ter um time pequeno que vai fazer alguma gaiatice ali, tá entendendo? Até porque os times menores já vêm se preparando muito antes,
muito
né?
Tempo, é.
Porque geralmente terminam as suas temporadas muito mais cedo do que os times grandes, né? Até porque vários não jogam nenhuma divisão nacional. A galera tem que se acostumar com isso. Começo de temporada, a gente já vê a torcida do Ceará, do Fortaleza e tudo inflada já. Ah, tá isso, fora não sei o que, fora não sei o que. Vamos ter calma, galera. Vamos deixar os homens trabalhar.
Tem que ter paciência.
Tem que ter paciência. É por essas e por outros que técnicos duram muito pouco tempo no futebol brasileiro, né?
Olha, sobre o Fortaleza ainda, tem uma notícia assim, boa, né? Assim, porque eu também defendo isso que aconteceu agora. Foi um desejo do Marcelo Paes, a remuneração para os dirigentes do Fortaleza, né? Que entrou em vigor a partir de janeiro agora.
Profissionalizar mais ainda o negócio, né?
Profissionalizar, porque os dirigentes não recebiam, né? E ao todo agora são 16 dirigentes que vão receber junto com o presidente também, e os dois vices passam a receber pelos serviços prestados no clube, né? No caso aí, eles vão dividir R$98 mil por mês, ao todo R$1.200.000 por ano, né? No caso aí, de certa forma, foi aprovado pelo Estatuto do Fortaleza, profissionalizando a parte de, a diretoria. Da diretoria, e também você ser cobrado sem ganhar nada. Agora eles vão ganhar um valor e pode ser cobrado agora. Mas
com,
né?
Certeza agora, eles já ganharam responsabilidade. Coisa, né?
Isso aí eu concordo com isso aí também. E lá no Bahia parece que já fazem isso, né? No Bahia parece que
já tá bem
a diretoria é toda remunerada. O negócio é... Porque isso profissionaliza, né, galera?
É o futebol brasileiro já entrando em outras nuances. Eu acho que agora... O clube não pode ser tratado somente por paixão, por gostar do clube e querer ajudar o clube de alguma forma. Agora você é pago para isso, então deixa de ser aquele negócio,
tem que ser profissional,
amadorismo,
né?
Aquele negócio todo, e passou a ser uma profissão. Não adianta ele trabalhar, profissão, remuneração e tudo. Então a torcida hoje do Fortaleza pode cobrar da diretoria com relação a elenco, a time e tudo. Isso é só mais um ponto positivo que o Carlos falou pro futebol cearense.
E você vê que o cara se doa, o Marcelo Paes é um cara que se doa pelo futebol do Fortaleza desde o tempo que ele era torcedor de arquibancada, depois que ele virou conselheiro, sempre ajudando o Fortaleza a crescer, e até ele se aproximar do Jorge Motta e ser convidado para ser diretor do Fortaleza, né? E depois chegar a ser presidente, né? Ele foi vice do Eduardo Girão, né? Conseguiu subir da Série C para a Série B e assumiu Fortaleza e deu uma visão diferente. Ele é também um pouco jornalista, né? Também formado em administração e foi comentarista de futebol também, na TV e no rádio também, né? Tem essa visão de futebol que agregou muito ao Fortaleza, mudou totalmente Fortaleza, a história do Fortaleza.
Palestrinha, vamos supor, pode dizer que tu é presidente de um time, né? Aí tu não é remunerado, aí a torcida vai lá na tua casa, espera tu sair do
ameaça a família.
Não, pois é, calma aí tu espera tu sair lá do centro de treinamento. Porra, Palestrinha, tem que contratar. Diabo é isso, Palestrinha. Diabo de presente fuleiragem que é tua, Palestrinha. Aí, qual seria tua resposta? Não pra torcida, mas em pensamento. Se tu fosse um presente não remunerado.
Se eu fosse falar assim,
em pensamento. Por que tu não ia dizer isso
pra... Eu ia dizer assim, ó.
Porque tu não ia dizer pro filho dos torcedores que tá dizendo que é batolata, assim, né?
Vai pra aquele lugar, filho da luta. Filho da luta. Filho da luta.
Agora sim, agora vamos, beleza. Esse seria teu pensamento se tu fosse não remunerado,
claro,
né?
Eu acho que a maioria dos dirigentes deve pensar desse jeito, né? Porque você dedica um pouco do seu tempo pro clube, né? Mesmo você sendo um torcedor apaixonado por ele, e aí tu vai pra fora ser cobrado, eu acho que é o que chega às vezes passar na cabeça dele, né? Dizer, não tô dedicando meu tempo e não tô vendo reconhecimento.
Beleza, assim seria... Eu já perguntar outra versão aí.
Porque eu acho assim, que se você paga alguém, você evita o que o Wellington falou, as famosas propinas, as negociatas por baixo dos panos. Porque o cara vai lá no clube e ele vê muito dinheiro entrando, né? Então acaba...
A famosa mãozinha leve, né?
Aí quando ele recebe o dinheiro, ele fica mais tranquilo, tem a família dele, tem as contas dele pra pagar, tem o carro dele, a manutenção.
Apesar de
tudo,
que boa,
né,
parte do pessoal da diretoria, cada um tem um negócio, né? Às vezes a maioria dos dirigentes já tem sua vida pessoal e tudo, isso é mais...
Muitos são empresários, né?
Muitos são empresários.
Agora, Ézio Palestrinha, o cara que mais fala do Brasil... Caso agora vamos aqui fazer outra versão. Caso você fosse um dirigente remunerado, um presidente do clube. Fazer que você é presidente lá do Campos Salles Futebol Clube. Aí a torcida, o time tá ruim, a torcida vai lá e ficava: porra, Palestrinha, deixa de ser anticristo, imoral. Faz alguma coisa que preste pra esse time. Vamos contratar a Palestrinha. Faz alguma coisa que preste.
Aí em pensamento aí, dizia, eu diria.
Pois não, senhor.
Estou sendo cobrado porque eu ganho aqui. Aí é uma visão diferente.
Sim, senhor torcedor. Agora o senhor pode me cobrar. Com licença, senhor torcedor. Não é aquele meme lá, né?
O cliente é o torcedor. E o patrocinador também. Eu tô acho que o patrocinador vai patrocinar a clube que tá passando só por má fase.
Olha pra câmera aqui, como é que tu iria responder? Eu quero a frase composta aí, vai.
Desculpa, excelentíssimo torcedor.
Podia até te amarrar e te dar chicotada.
Não. Eu deixo pra você.
O Wellington tem experiência disso, que o Wellington jogou não. ali.
Já foi amarrado e levou chicotada? Denúncia, viu isso aí?
O Wellington trabalhou de graça, com um time de futebol. Ele era jogador, né? Jogou a Série C, qual foi o time?
Foi aqui, aquele, esqueci o nome ali. Maguari.
O negócio foi muito relevante.
Maguari.
Vi que o negócio foi muito relevante na vida dele, que ele esqueceu até o nome do time. Foi Maguari.
É o time daquele cara que era o presidente, que é o nome do cara, eu só me lembro do refrão dele. Obrigado, Fortaleza, né?
É isso aí.
Rapaz, eu falar em Maguari, eu só me lembro daquele cara lá que aquele dia participou da nossa live. Pai, qual time que você torce? Maguari, rapaz. Rapaz, tem mesmo, né?
Maguari foi campeão cearense, né?
É muitos anos atrás, deixou de faliu, voltou,
hoje
né?
Hoje só faz categoria de base, né? Hoje em dia o Maguari ele funciona, né? Agora vamos, já falamos aí de Fortaleza, vamos estar passando aí. Agora, né?
O novo apresentador do Narquibancada. Vai, Bolachinha. Chama aí a parte aí do...
Não, agora vamos falar agora do Fortaleza.
Calma,
né?
Pô, calma. Vai falando do Fortaleza. Pois é, galera. Então, agora nós vamos falar do Ceará Sporting Clube. Ceará que jogou aí. Jogou contra o CRB. Ficou no 0x0. O que é que tem de informação aí do Ceará?
O Ceará que apresentou ontem o seu novo reforço. Roger foi oficialmente apresentado e volta depois de 7 anos. O jogador falou, assim, até colocar o Ceará na Libertadores, né? Fez uma promessa aí de se redimir, que ele disse que tem uma dívida com o Ceará e vai estrear provavelmente aí no final de semana, porque o Ceará vai colocar a equipe mista de novo, a equipe
B. Vai pegar o Floresta, né?
Vai pegar o Floresta e o Richard também vai estrear, o goleiro Richard, né? Vai ser uma oportunidade aí de novo dos jogadores que perderam pro Ferroviário, né?
Agora a gente...
Chico, Charles e outros jogadores.
Agora a gente crucifica muito o campeonato estadual. Inclusive, eu sou até um dos defensores, eu sou um que defende o fim dos estaduais. Não o fim, mas que seja reformulado, seja uma espécie de regional com divisões e tal. Mas o Ceará tem que se ligar, o Lisca tem que se ligar, porque é um tiro curto, né? Que nem foi a primeira fase, vai ser a segunda... não pode vacilar, não.
E outra coisa,
se bem que, né, pelo amor de Deus, né? Não, mas se bem que dessa fase só se classificam 4, né? Então tem que se ligar, né?
E outra
outra se classificavam 6, né?
Romulo,
tem que se ligar.
Você
o Palestrinha.
Você se lembra, Rômulo, que o Lisca, ele acabou se lascando no... Lisca se lascando, né?
LL, Lisca se lascou,
Que jargão merda, né? Se lembra daquele último campeonato que o Lisca... comandou o Ceará, que
2016, na
Cearense, ele pegou, fez escorregando, jogos, né? E é bom o Lisca se ligar, que é como você mesmo falou, o tiro é curto, os clubes agora estão mais cascudos, né? Porque já passaram por uma primeira fase, o Ceará só jogou 2 vezes esse ano.
A gente sabe, com todo respeito às outras equipes, a gente sabe que pelo menos em termos de elenco, o Ceará e Fortaleza estão muito na frente das outras equipes. Mas essas equipes vêm com sangue nos olhos, né? O Barbalho aí vem numa empolgação grande. Tem o Ferroviário, que é rival dos...
Tem um elenco, bom elenco. E que agora...
E só são 4 classificados dentre 8 equipes que estão lá,
e
né?
E esses clubes do interior, eles vão vir mordendo para ter uma vaga na Série D. Não é só o Barbalha, não. A galera dos times
vontade,
que passaram,
né,
para a próxima fase, eles vão estar ali brigando, feito cachorro louco, para poder abocanhar uma vaga. Porque, tirando o Ceará, o Fortaleza e o Ferroviário, que estão na terceira que está na terceira divisão, o Ferroviário e o Ceará e Fortaleza na primeira divisão, Atlético Cearense, Barbalha, Horizonte, Guarani de Sobral, essas equipes assim vão estar ali feito loucas disputando a vaga.
Ézio Palestrinha, eu queria só que o Rômulo vai dar um alô, né?
Já tem gente aqui mandando um alô pra gente. O Helder Santos está acompanhando a gente de Estância Sergipe. Aqui é Corinthians, olha, torcedor do Corinthians, lá de Estância Sergipe. Muito obrigado pela audiência.
Notícia de última hora agora, que Ceará e Floresta estavam marcados aí para jogar domingo às 16 horas, num domingão, mas o Ceará, através do Robson de Castro, e o Floresta, através do Sérgio Teixeira, fizeram um acordo verbal e o jogo vai para o Arena Castelão, domingo, às 16 horas.
Notícia de última hora, hein, Carlos Manoel?
Acabou de sair essa notícia. Vai ser o jogo e também uma notícia da alteração do jogo de quarta-feira entre Ceará e Central. De Caruaru mudou o horário aí. O jogo foi adiado de 20h30 para as 9h30 para passar na TV, né? Ceará e Central.
Interessante.
São duas mudanças aí
de última hora. Teve outra questão dessa parecida do Ferroviário e Corinthians, né?
Rapaz,
o Ferroviário vendeu, chamou de campo. A gente
não falou sobre isso,
pra
né?
Pra ganhar um dinheirinho, porque já vai ganhar milhões.
A gente vai falar
isso. Copa do Brasil vai ganhar milhões com a venda desse...
Não, a gente vai destrinchar isso aí com mais detalhe aí no Instagram e no próximo programa. Ézio Palestrinha, não sei se você recorda que em 2009 o Ceará foi desclassificado pelo Central, né, na Copa do Brasil.
Rapaz,
pelo gol do Buiú.
Buiú, mano, acabava, Maria. Não me lembre dessa história.
Valeu, garoto.
Eu me lembro que o goleiro foi o Thiago, que até numa época, na época de Portuguesa, disseram que esse seria o novo Rogério Ceni, porque ele cobrava pênalti, fazia o diabo a quatro, o Ceará fez o maior carnaval.
Não, que Thiago, era o Adilson, o goleiro.
Não,
era o Adilson.
Teve o Thiago, acho
que. Mas quem errou o gol do Buiú foi o Adilson, cara. O
Thiago tava dando apoio moral,
Thiago. O Thiago foi. Tu tava viajando aí.
Foi o Adilson, cara. No jogo de ida lá, que teve outro jogo aqui que foi o que será foi
eliminado. Depois daquele gol, nunca mais conseguiu a titularidade de novo, né, o Adilson?
Que já tava coroa já naquela época.
Era nos últimos.
Mas ele foi um dos melhores goleiros que.
Salvou o Ceará de um rebaixamento aí também.
Deu título em cima do Fortaleza, que em seu auge tinha jogadores muito fortes, jogadores de nível de Série A. E o Ceará, como a gente diz, né, o manjadinho, conseguiu com o Adilson Paredão ser campeão cearense.
O Adilson teve problemas com o técnico René Simões, que quando chegou logo afastou o Adilson, né? Infelizmente.
Vamos botar o que aqui, o microfone, Arimito? Tá. Martinizio Oliveira. É leão, mas tem que trazer um 10 e um zagueiro. E Yolanda Silva, oi. Muito, seja muito bem-vindo, a galera participando aqui nos grupos. Tem mais gente aqui. Leandro Nascimento, Bora Rosão, Estela Santos, o Paredão. Leandro Nascimento, Ceará Amor, Estela Santos, Adilson Paredão, lembrando aqui do goleiraço que passou pelo Ceará Sporting Clube.
Pois é, né? Agora, esse Central de Caruaru mais uma vez no caminho do Ceará. Agora, os papéis são diferentes, né? O Central de Caruaru não vem, vai tendo uma campanha razoável no Campeonato Pernambucano, certo? A Copa do Brasil... Foi um prêmio que eles tiveram pela campanha que eles fizeram no ano passado. E o Ceará vai tá vindo aí. Vamos torcer para nessa partida de agora contra o Floresta. Ele conseguiu um bom resultado para poder
nessa dar primeira motivação fase, pro jogo. Nessa primeira fase da Copa Central do Brasil ainda tem aquela questão de dois gols fora?
Dessa vez é o seguinte. Agora a nova regra. O time melhor ranqueado joga fora jogando pelo empate. É só um jogo, entendeu?
Isso.
Vai ser só um jogo. O Ceará vai pegar o Central lá, em Caruaru, jogando pelo empate. O time de casa, que é menos ranqueado, tem que ganhar, entendeu? Mas tem a vantagem de jogar em casa.
O Ferro, falar nisso, abrindo essa sessão aqui, a gente ia falar do Ferroviário, essa questão que ele vendeu o mando de campo. Muitos criticaram, porque o torcedor do Ferroviário queria ver o Corinthians, as estrelas do Corinthians, mas o Ferroviário tem um calendário esticado para o ano todo, né? Vai disputar a Série C e precisa de dinheiro. Então ele achou melhor vender por quase R$500 mil e mais 30 pacotes de
hospedagem.
30 pacotes de hospedagem, né? E esse jogo para lá. Até porque o apelo lá para a torcida do Corinthians é maior. E se o Ferroviário passar do Corinthians, pode pegar futuramente lá na frente Fortaleza, né? Não sei se...
Mas eu acho que nessa questão, né? É claro que torcemos por um improvável, como aconteceu contra o Sport o ano passado. Mas, assim, eu acho que a torcida do Ferroviário não deveria... Ou algumas pessoas, né? Eu acho que alguns torcedores não julgaram o Ferroviário, o torcedor, porque sabe que a equipe do Ferroviário é uma equipe que precisa de fundos para disputar tanto o campeonato como a Série C. É, precisa mesmo de dinheiro, pacotes de viagem, o dinheiro que vem vai ajudar para poder justamente cuidar do elenco. E vamos torcer, cara. O Ferroviário fez aquilo com o Sport, por que não pode fazer contra o Corinthians, cara? Copa do Brasil é isso, ninguém sabe o que pode acontecer.
E a Tamara Costa aqui dizendo: Central vai levar chibata. É isso aí.
Central de Caruaru, que por sinal, pessoal, o time do Central foi quem revelou um dos atacantes que nesse última década foi um dos melhores jogadores da equipe do Ceará. Eu acho que o Rômulo sabe aqui bem certinho o nome dele, não sabe, Rômulo?
Sérgio Alves.
Sérgio Alves, que é isso. Foi um dos, inclusive, até o Daniel, que ele corou lá, que comenta lá com o Gomes Faria, dizendo que o Ceará aconteceu de levar esse presente de grego do
Central.
Do Central, mas por compensação, o Central nos deu um dos maiores ídolos aí da...
Pernambucano, né?
Da história do Vozão, que é o Sérgio Alves.
Que foi revelado pelo Sport, mas que apareceu pelo Central, né?
Já que você falou disso, Wesley Palestrinha, lembra aqui que o Elton é baiano, temos aqui um baiano que se despediu dos gramados essa semana, o quarto Magno maior Alves. Artilheiro em atividade, com quase 500 gols também, Magno Alves, que deixou o Floresta aí, né? Mas jogador de 43 anos, pode falar.
Ele confirmou mesmo, porque ele disse que era um tempo na carreira e tal, mas...
É, jamais os...
Foi dar um tempo nele, já tá com 40 anos, vai dar um tempo,
vai voltar. Mas quem sabe,
vai voltar que nem o Túlio Maravilha, né?
O Magno Alves jogou aí pelo Ratrans, Valinhos, Independente, Araçatuba, Criciúma, Fluminense, Osaka, Sport, Ceará, Grêmio Atlético. Ainda jogou uma Copa das Confederações aí, jogou pela seleção brasileira. Foi campeão brasileiro da Série C em 99. Uhum. Campeão do Nordeste em 2015. Fez 103 gols pelo Vozão e 124 pelo
Engraçado
Fluminense.
Engraçado que o Magno Alves, essa história da Copa das Confederações, eu me lembro que a França estava disputando, a França toda cheia de moral. O Magno Alves aprontou pra cima da... com a seleção brasileira, aprontou pra cima da França.
Foi tipo um time B do Brasil, né? Porque os principais jogadores não foram convocados.
Era o Washington no time também. O Washington, Coração Valente.
Em atividade, Ramon, acho que era, né, o terceiro maior artilheiro do mundo, né? Em atividade, eu era o quarto.
É o quarto artilheiro.
Cristiano
quarto.
Ronaldo, Messi, ele.
E Ibrahimovic.
Ibrahimovic e ele, né?
E o Valdélio Barbosa, Vozão, maior do Norte e Nordeste. Valeu, Valdélio, pela audiência.
É, Wellington Silva, Ceará e Floresta aí. Ceará com time reserva. O que é que tu acha? O que é que tu espera aí dessa partida?
Cara, um time reserva que você tem João Lucas, Pedro Ken, né? O Chico, o Roger.
Próximo, o próprio Sobral, Richard, né?
Goleiraço, o próprio Richard, goleirão. Então, com todo respeito ao Floresta, que vem com uma base boa, realmente. Mas eu acredito que o Ceará deve passar por cima.
Mas esse time reserva, né? Tirando o Roger que não tava e o Richard, perdeu pro Ferroviário.
Perdeu pro Ferroviário. Mas era a primeira experiência também, né?
Não tava entrosado.
Não tava entrosado. Já tá tendo mais treinamento, mais coisa. Eu acredito que deve dar certo.
Eu acho que a ideia do Lisca de ter formado dois times e ainda está acreditando nisso é para poder dar mais confiança também para os jogadores e ter aquela disputa sadia de posição, porque você mesmo falou, você tem um time, o Pedro Ken, você
porque
tem...
o calendário é apertado,
o calendário,
né?
Não, o calendário com toda razão é apertado, mas é aquele, mas a disputa sadia é isso que dá emoção, né? Faz com que o jogador jogue e já fique pensando, se eu vacilar, tem um nego lá no banco do mesmo nível que eu que pode entrar no meu lugar.
Matheus Matias, né, que é muito bom, aquele jovem também.
Rapaz, agora a única coisa que ainda estou reclamando do Ceará, não é questão só do Roger ter chegado, a gente não sabe, né, como é que ele vai estrear, espero que ele estreie muito bem, que ele apaga aquela
Faça logo 8 gols, Palestinha.
Que ele apaga aquela maldita impressão que eu tive dele, mas da última passagem, porque a única coisa que de positivo que ele fez foi um gol de bicicleta. Tirando isso, o resto não fez muita coisa.
Pois é, galera, vamos aqui falar um pouco de MMA. Ei. Tem uma novidade aí para contar para vocês, que o programa Na Arquibancada, nós vamos fazer a cobertura exclusiva do UFC Fortaleza, sábado agora, lá no CFO, no Centro de Formação Olímpica do Estado do Ceará. E teremos dois representantes lá, vamos mandar a campo. Ézio Palestrinha e Carlos Emanuel. Eu, infelizmente e tristemente, não participarei do evento, vou estar em outras atividades. Não vou poder comparecer, mas Ézio Palestrinha e Carlos Emanuel vão estar presentes lá no CFO fazendo a cobertura.
O UFC aí que tem, né, o Assunção.
Assunção e Marlos Moraes. Vamos destacar aqui uma das principais lutas. Assunção e Marlos Moraes aí. Assunção, Rafael Assunção aí. Se ganhar, provavelmente vai disputar o cinturão, então vai conseguir. Vai ter um tight. Como é que quando você fala em inglês? Tight short, né, que eles chamam, que é o direito de ser uns próximos a disputar, né? Vai ter José Aldo, uma luta brazuca, né, contra o Moicano, né, que é um garoto que vem se destacando aí, muito bom de chão. José Aldo também é muito bom de chão, muito bom em pé. Vai ser uma luta que eu acho que o favorito é com certeza o José Aldo, mas tem que se ligar nesse Moicano aí, da nova geração.
E o Aldo anunciou que já vai encerrar por esse ano, né? Parece que tem mais duas lutas no contrato.
O Zé Aldo, ele depois que foi nocauteado... porque assim, no MMA, cara, é diferente do futebol. No MMA, o atleta, quando ele tá no...
o seu auge.
Não, quando ele tá no auge, quando ele tá lá em cima, ele pode estar lutando em alto nível, mas se ele é nocauteado, se ele perde uma luta, principalmente aquela luta que foi muito esperada quando o McGregor, né, do Aldo,
ali
do
jeito que foi, né, cara?
A barra do McGregor foi
muito... abalo psicológico do cara, entendeu? O cara nunca mais volta com o mesmo...
Ele vai ser o Anderson Silva, né?
O Anderson Silva depois daquela...
Aquele nocaute que, pelo amor de Deus, pra
porque,
mim...
Porque o Anderson Silva...
Fala nisso, quando é que ele volta?
Agora em breve, vai pegar um cara aí novo aí. Acho que agora é fevereiro, Romulo, eu acho, se não me engano.
Romulo, você que é mais entendido de MMA entre nós, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que é
importante. E o Eder Freitas, né? Um
grande abraço pro... mandar um abraço pro nosso amigo Eder Bruff Cearense.
Você que é incontestável entre nós, eu queria só que você explicasse pro nosso ouvinte, mas o que é que aconteceu naquela época que o Anderson Silva disputou com o Weidman, né?
Chris Weidman.
Como é que ele perdeu aquele título? Porque até hoje, eu assisti a luta, eu não consegui,
cara,
entender.
Ali,
como
parece
é que
foi uma coisa armada, né?
Weidman, que eu, na armada. Minha concepção, eu vi as outras lutas do Weidman, era um cara muito fácil de abater.
Não é nem que seja fácil de abater, é um bom lutador, né?
Me desculpa.
Não é boi não, Palestina. Eu digo. O Weidman é um bom lutador, mas não era um lutador do nível do Anderson Silva, tanto que ele defendeu o cinturão, defendeu contra o Lyoto, contra o Lyoto, e logo em seguida perdeu pro
brasileiro, né?
Não, perdeu pro... Pô, macho, que foi até nocauteado pelo Belfort também, mas...
recentemente.
Qual? Foi, vai dizer que foi o menino... Não foi o menino.
Pô, macho, esqueci o nome do cara. Enfim, o cara ali não tem o que dizer, né, cara? O cara tava menosprezando o adversário em toda... Ele já tinha vencido, que ele chegou num ponto que agora vai avacalhar aqui.
Excesso de confiança.
Ficava baixando a guarda, tá entendendo? Ficava naquela zoeira todinha.
E o UFC Fortaleza, o Romulo vai falar aí, um alô?
A Tamara... Pera aí, só tira esse negócio aí do meio, por gentileza. Olha, a Tamara com a Ceará Esporte do Nordeste. Estela pequenininha, a Tamara tá dizendo.
Eita, meninos, alô,
hein? O Valdélio Barbosa, vocês sabem informar se o acordo entre Floresta e o Ceará, se o sócio do Vozão vai poder entrar? Alguém tem essa informação aí?
O mano de campo é do Floresta.
Então, a gente vai ver e vai colocar lá no nosso Instagram, beleza?
Só o Valdélio, um aspas aqui no UFC, o Rafael Assunção falou que é um grande prazer pra ele a luta principal do UFC Fortaleza, que ele vai enfrentar um grande oponente, está muito animado, né? É o cinturão peso galo, né? O sonho permanece, né? Espero que cada batalha...
Não vai disputar o cinturão. Eles são da categoria Almeja, galo, né? Se ganhar, Almeja, né? Tá entendendo?
Ele vai ganhar o direito de...
Ele vai ser um dos...
O Marlon Moraes diz, é sensacional, é a realização de um sonho de garoto, a oportunidade de mostrar meu trabalho, a torcida participa muito nos eventos do Brasil e é muito calorosa. Tenho certeza que esse sábado não será diferente. O José Aldo falou que é o último ano, como o Elton falou... Espero um último ano só de vitórias, de preferência todas no Brasil. Quero encerrar minha carreira perto dos meus amigos e familiares. Pretendo seguir no peso pena e já tenho alguns nomes na minha lista.
Né? E um dos outros destaques que a gente pode destacar aqui no carro principal é o Demian Maia, brasileiro.
Demian Maia, que teve uma época que ele...
Muito bom esse
disseram,
cara, né?
Disseram ele, já disseram foi que muito, ele seria um, como se fosse um Anderson Silva novo.
Vai enfrentar não, o...
Que ganharia mais destaque.
É o Good, é o Lyman?
Não, Lyman Good. É o...
Ele vai enfrentar Lyman
Good, né?
Que é um lutador fisicamente bem mais forte, né?
O Demian Maia, ele é um lutador muito bom de chão. A maioria das vitórias dele são por finalização. Inclusive, ele já lutou com o Anderson Silva, perdeu com
o
Anderson
Silva. O Anderson Silva fez sacanagem com ele naquela luta ali.
Fez aquela mesma esculhambação que ele faz.
Deixou o cara todo sangrando e não terminava a luta.
O Anderson Silva, a gente pode definir o Anderson Silva como um cara que gosta muito do espetáculo. Até você, o Romulo mesmo frisou que na luta com o Dwight, ele foi querer fazer uma gracinha e acabou tomando o que ele queria.
E o Demian Maia falou também assim, ó, as lutas que perdi para os três melhores lutadores da categoria, campeão, campeão interino e o desafiante, não posso me colocar para baixo diante disso. Foram todas lutas duras, mas nada interessa se você apenas olhar os números. Eu tive três derrotas, então o importante é ir lá, fazer o melhor e sair com a vitória. Ele disse que na preparação da luta, a equipe toda acabou aprendendo junto e tiveram uma grande oportunidade para a mudança nessa luta em Fortaleza, Rômulo Jacobi. É isso aí.
Pois aí, outro destaque também que vai lutar o card preliminar é o Thiago Pitbull, cearense, que é um dos lutadores que tem mais luta no UFC, que está no UFC há muitos anos. O Thiago Pitbull, que é o Thiago Alves, está no UFC desde 2005,
se não me engano. Luta em casa depois de 18 anos, né?
Depois de 18 anos, volta a lutar aqui. É um lutador que começou aí da equipe do Evilás Feitosa, lutou muitos campeonatos aí, foi revelado pela Fighter Sport, que é a equipe cearense aqui do Evilás Feitosa. Eu acho até injusto, era pra ser lutar no card principal, mas lutaram ele no preliminar, né?
Ele falou que espera que... Vai ser 15 minutos de guerra pra ele, disse. Mas ele disse que espera acabar no segundo round. O Griff, né, é um cara duro com um cartel bom. Ele luta pra frente. Então minha tática é deixá-lo desconfortável para capitalizar nos seus erros.
Pois é, e vai ser muito bacana. Eu, infelizmente, não vou estar presente. Estou muito triste por não estar presente. Mas o nosso amigo
Ezio Palestino, nosso amigo
Carlos Emanuel vai estar lá cobrindo tudo.
Dupla aí tem.
Vamos cobrir, vamos fazer histórias, vamos fazer os momentos com a torcida, né? E os bastidores lá do evento, né?
Pronto, a gente consegue pegar um lutador, né? Um brasileiro, né? Que esteja lutando. Ah,
vocês vão ter que pegar tudo lá. Vocês estão na imprensa lá, mano.
Um Adejoso,
e a última lua aqui, alucinei. A mãe do nosso amigo Wellington Silva. Galera, vocês estão convidados a prestigiar a minha barraca neste pré-carnaval. Praça da Gentilândia, Benfica, cerveja, refrigerante, água e comida, tipo, ó, será um prazer imenso. Rapaz,
opa.
Mas dando alucinei de cerveja, água, refrigerante, comida, tipo, tudo no...
Tudo pago.
No zero aí, é, no zero.
Do free?
Olha,
vamos fazer uma história lá, hein?
Estaremos lá, viu? Vamos estar lá, o convite tá feito aí.
Aproveitando aí o momento de merchandise, vou fazer o meu merchan também,
fica
né?
Fica à vontade aí,
Carlos. Carlos Emanuel, turismo aí de Fortaleza. Jericoacoara, Canoa Quebrada, Mundaú, temos pacotes promocionais. O WhatsApp 85-DDD-98907-4933. É isso aí,
fazer
galera.
Fazer da Bambam aí também. Benfica, Shopping Benfica, Bambam.
Vou ter que pagar, tem que pagar, não tem dinheiro. E em breve aí, Embora Turismo chegando com tudo.
Eita,
aí. Em breve
mais é nós... só nos imóveis.
Vou fazer o meu aqui também, né? Você quer comprar aí um loteamento aí pela região metropolitana de Fortaleza? Entre em contato comigo aí, Rômulo Jacob, corretor de imóveis.
Ué, tu fala aí algo.
É 99907-1986. Qualquer coisa pode entrar em contato.
Desconto com a gente especial para o torcedor do Cearense.
A gente desenrola de todo jeito. O importante é vender. Wellington Silva, dá sua última
aula. Meu parceiro turísticos também.
Rapaz, mesmo, Raul, gente, do Carlos Emanuel, meu Deus.
A gente racha e fala aí. Se tocar.
DDD 85996279234.
E se você quiser levar para animar sua festa, ele, Ezio Palestinha, também tem contato.
Aí é, viu?
Rapaz, não sei disso não. Mas agora sim, é o seguinte. Quero mandar um abraço para todos. Né, dos outros ouvintes. E outra coisa, você que quer nos contactar na arquibancada, quer que ele faça uma cobertura aí do seu campeonato amador, semiprofissional, se você quer que a gente faça a cobertura do
cobertor
para todo o estado,
certo? É só R$1.000 a transmissão, viu, galera?
Não, somente isso.
Aí no caso, entre em contato com a gente através do nosso no Instagram, no direct, certo? Ou no Facebook, lá no programa na Arquibancada, que nós temos também. Aproveita.
O alô mais duro sempre é do Palestino. Bora, macho!
É um dos mais bacanas que nós tivemos.
Pô. E na próxima semana vamos se confraternizar, né, galera?
Aqui, ah, sim! Nós
vamos confraternizar na próxima semana.
Próxima semana, um ano de narquibancada, hein?
Vai ter coisa surpresa.
Nosso amigo Palestino vai trazer um bolinho, vai trazer tudo aí, tô sabendo aí. Mas, galera, foi um prazer imenso estar com vocês. Mais um programa na arquibancada. Eu sou o Romulo Jacob e a Rádio Classista é uma iniciativa da FETRACE, Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregadas no Comércio e Serviço do Estado do Ceará. Tem como presidente Eliseu Rodrigues, secretário de Comunicação Luiz Neto e técnico responsável, o cara que faz acontecer tudo isso, ele, o fera, o moral, o melhor técnico do Brasil, o terceiro melhor do mundo, Orenilton Vidal. Valeu, galera, foi um prazer imenso. E quinta-feira, 1:30 da tarde, estamos aqui de volta. Valeu, 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 obrigado! We'll be right back.